Olá, seja bem-vindo ao Momento Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica. Eu sou Laila Fernandes, enfermeira residente da FESP, e vou falar sobre violência obstétrica e suas diversas faces. Para iniciar o tema, apresentarei um caso. Mulher, 23 anos, descobriu a gestação aos 19. Na época, apreensiva quanto ao futuro, pensou em diversas hipóteses, inclusive o aborto. Com o apoio da família, optou por dar continuidade à gestação. Em 9 de abril de 2013, chegou à maternidade com muitas dores e contrações. Ainda que estivesse vulnerável, vivenciou tratamento ríspido e negação de necessidades humanas básicas. Escutou de profissionais que deveria parar de gritar e fazer escândalo. Foi realizada episiotomia. Essa é a experiência de uma mulher. Assim como ela, várias outras vivenciaram e muitas ainda vivenciam situações de abuso, maus-tratos e negligência durante o período gestacional. Casos como esse evidenciam a importância de aprofundar essa temática, mas antes de tudo, precisamos compreender que a naturalização dessa violência resulta na dificuldade do seu reconhecimento, já que as ações são tão corriqueiras que se tornam práticas profissionais enraizadas. Mas quais ações são essas? O que é a violência obstétrica? Bom, a violência obstétrica é caracterizada por atos praticados contra a mulher no exercício de sua saúde sexual e reprodutiva, podendo ser causado por profissionais que estejam envolvidos na atenção prestada à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. Basicamente, é a apropriação do corpo da mulher que impede que ela tenha espaço para tomar suas próprias decisões, refletindo em consequências negativas tanto para ela como para a criança. Temos então um momento de fragilidade fisiológica sofrendo patologização. O parto é medicalizado, as necessidades humanas básicas negligenciadas, os direitos humanos, sexuais e reprodutivos da mulher ignorados. Essa violência tem diversas faces, então se mostra, por vezes, de forma bem minuciosa, enquanto em outros casos a ferida é bem explícita. Uma de suas faces é a negligência, quando há negação ou imposição de dificuldades para o atendimento, sendo alguns exemplos bem comuns a peregrinação entre serviços e o descaso quanto às queixas relatadas. A institucional ocorre a partir de ações ou formas de organização que dificultam, retardam ou impedem o acesso da mulher aos seus direitos constituídos, como a cobrança indevida de taxas e a privação do direito ao acompanhante, que é inclusive sancionado por lei. A violência física é a mais reconhecida como violência por ser mais exposta e realmente sentida na pele. Decorre de práticas, intervenções desnecessárias e sem o consentimento da mulher. A exemplo de cesárea sem indicação clínica, episiotomia, que é o corte realizado na região do períneo para facilitar e adiantar a passagem do bebê, manobra de Christelle, que é a pressão exercida pelo profissional sobre o útero a fim de abreviar o parto, exames de toque em excesso, imposição de posição para o parto, entre diversas outras situações. Temos também a face verbal, que ocorre a partir de comentários constrangedores, ofensivos e humilhantes que inferiorizam a mulher por suas escolhas pessoais, seu contexto de vida, sua condição socioeconômica, sua raça, sua idade. Um exemplo bem claro é aquela frase: "Na hora de fazer não doeu, né?", bastante frequente durante a evolução do trabalho de parto e o período expulsivo. E por fim, relacionada a todas essas já citadas, temos a violência psicológica, que versa de forma mais ampla sobre ações verbais ou comportamentais que resultam em vulnerabilidade, insegurança, abandono, medo e instabilidade emocional. É muito importante lembrarmos que mulheres que estão em processo de aborto também são vítimas de violência obstétrica, seja pela negação ou demora no atendimento, questionamentos e acusação sobre a causa do aborto ou por procedimentos invasivos sem explicação, consentimento ou anestesia, e até mesmo a culpabilização da mulher. Adolescentes configuram um grupo populacional que está bastante exposto a essas situações, tendo em vista sua maior vulnerabilidade quando comparada às mulheres adultas. Se realizarmos uma pesquisa de larga escala com profissionais, provavelmente a maioria irá dizer que não identifica a violência obstétrica dentro da sua prática profissional. Então, por que pensarmos sobre isso? A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca elaborou uma pesquisa hospitalar de abrangência nacional chamada Nascer no Brasil. 23.940 mulheres e seus bebês foram acompanhados. Os resultados foram alarmantes. Quanto às intervenções, 40% recebeu ocitocina seguida da realização de amniotomia, que é a intervenção profissional para o rompimento da bolsa. A manobra de cristalé ocorreu em 37% dos casos e a episiotomia em 56%. Apenas 5,6% tiveram parto normal sem intervenções e 45,5% das mulheres foram submetidas a cesarianas, ainda que 56,8% tenham sido consideradas gestantes de risco habitual. Esse é um dado preocupante, já que sem indicação clínica, os desfechos da cesárea são majoritariamente negativos, expondo mãe e criança a consequências que interferem na saúde, recuperação e vinculação. Logo, podemos perceber, evidentemente, que condutas que condizem com a violência obstétrica fazem parte sim do processo de trabalho dos profissionais de saúde. E isso deixa claro a necessidade e o dever que temos de ter um olhar crítico quanto ao tipo de assistência que está sendo prestada, já que sem indicação, sem conduta embasada na literatura e fornecimento de informações em relação aos objetivos, riscos e benefícios das condutas, estamos contribuindo para que a violência continue sendo inerente à assistência. Com isso, ferimos os princípios da bioética e desrespeitamos a individualidade e a subjetividade da mulher. Por isso, é preciso nos desprendermos do tradicionalismo e da medicalização obstétrica para resgatarmos a humanização do cuidado, o respeito aos direitos da mulher e ao nascer de forma natural e fisiológica. Afinal, como dito por Michel Audin, para mudar o mundo é preciso primeiro mudar a forma de nascer. Até o próximo momento, Telesaúde Bahia.